Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, que hoje trata do tema Ciência, Progresso e Desenvolvimento. E exatamente sobre esse tema, o professor Gildo Magalhães, que está aqui nos nossos estúdios, organizou recentemente o livro O Progresso e Seus Desafios, uma perspectiva histórica de ciências e técnicas no Brasil, publicado pela editora Alameda com o auxílio da FAPESP. Professor, eu gostaria muito que o senhor apresentasse esse livro para os nossos ouvintes.
Pois não. Esse livro é o resultado de um grupo de estudos que eu dirijo, que conseguiu reunir pesquisadores daqui da USP, da Unicamp, da PUC também de São Paulo, para trabalhar sobre temas que são bastante variados, mas que evidenciam como é difícil por um lado, mas também proveitoso que haja ciência no Brasil, mas mais do que isso, ciência brasileira no Brasil. Então nós pegamos desde casos que já são exemplares, como é que a Embraer chegou a ser o que é hoje, e por outro lado temos um estudo muito interessante aqui, que é sobre a evolução das técnicas de pesca dos caiçaras paulistas. Então temos um espectro amplo cobrindo investimentos na ciência para abastecimento de água em São Paulo. Temos também uma análise de como o programa Roda Viva da TV Cultura encara ciência nas suas entrevistas, quem é que é entrevistado, que tipo de resposta é dado, e que tem a ver com isso que nós estávamos falando, como é que se deveria divulgar mais a nossa ciência. Enfim, é um pouco de tudo disso.
Muito interessante.
Eu queria colocar o caso da Embrapa. Quais foram as forças que levaram a Embrapa a ser o que foi, e parece que também abalada a atual estrutura dela? De como qualquer um dos dois queira responder.
Eu não quero responder, mas eu vou responder. O assunto é o seguinte. Veja, sem dúvida a criação da Embrapa foi um enorme sucesso em termos de política de ciência e tecnologia para o país. Isso não tem nenhuma dúvida. O que está acontecendo hoje com a Embrapa e qual foi a evolução da Embrapa, eu não sou especialista, eu acho que tem que ser especialista para dizer isso.
Perfeito.
Um dos problemas nossos, quando a gente tenta visualizar o impacto da pesquisa e da tecnologia na sociedade brasileira, é a abundância de relatos pictóricos. Então tem muita gente que fala sobre como é bom isso, como é ruim isso, e dados a gente não tem. Eu acho que a sociedade está ficando cada dia mais inteligente, por sorte, e só se engana quando quer ser enganada. Mas só para mencionar um exemplo, estudos que sustentem objetivamente qual é a importância do investimento no resultado econômico de alguma coisa, são muito poucos no Brasil. Na área da agricultura é mais frequente. Tem um estudo, também financiado pela FAPESP, não por acaso, que mostra que por cada real despendido em pesquisa na área agrícola, houve um incremento no valor da produção da ordem de 10 a 12 reais. Nós estamos carentes desse tipo de estudo, seja econométrico ou seja qualitativo.
Não há em outras áreas estudos semelhantes?
Muito pouco, quase nada, quase nada. No mundo, tem uma discussão brutal sobre metodologia, quer dizer, o que se discute é o detalhe de como achar esse número.
Uhum.
Mas não existe nenhuma dúvida de que o investimento dá retorno. Se é um fator de 4 ou é um fator de 15, aí depende da metodologia. Mas, primeiro, nunca é negativo. Segundo, no mundo isso já é aceito. Senão, a China não estaria investindo o que está investindo em ciência e tecnologia. Israel não estaria investindo 4% do PIB em pesquisa, e etc, etc, etc. Quer dizer, nós precisamos focar mais nisso, vírgula, também.
Só mencionando que não é a Embrapa, mas a crise dos institutos paulistas de pesquisa passa até pelo IAC, uma instituição mais do que centenária, passa por vários outros componentes que foram muito importantes para o desenvolvimento de São Paulo, como o Instituto Florestal. Todos esses institutos estão com recursos e vida útil parecendo cada vez mais perto do fim. Ou seja, mesmo com toda a consciência que eu acho que até existe por parte da população de que é importante ter ciência na agricultura, nós temos essa contradição enorme. Ou seja, como que nós vamos continuar mantendo a excelência com esses cortes todos afetando desde áreas assim, que são imediatamente visíveis, como a agricultura? Nós sabemos que, por exemplo, aqui na Esalq, em Piracicaba, a USP recebe pesquisadores do mundo inteiro e são todos testemunhas de que isso é importante. Né? Nós vamos conseguir manter esse nível de excelência?
Será que nós temos uma vocação agrícola na ciência?
Bom, a vocação agrícola era a desculpa que se dava para o Brasil não se industrializar. Né? Isso aconteceu no Império durante muitos episódios, mas voltou fortemente no início da nossa República. E a resposta foi dada também aqui para o São Paulo. Né? O São Paulo se industrializou, aplicou dinheiro vindo da agricultura, do café e outros insumos, e foi isto que permitiu o desenvolvimento extraordinário desse estado. E muitas pessoas confundem as coisas completamente. Nós temos até uma vertente anticientífica hoje em dia, que tem alguma força, dizendo que ciência é coisa do capitalismo. Né? Isso é bastante...
Gostaria de saber o que os chineses acham disso.
Pois é, não tem nada a ver. Né? Ciência é uma conquista humana. Claro que existem as empresas capitalistas que se apropriam de resultados da ciência, mas você não pode ser contra a ciência. Se você for contra a ciência, você é contra o homem, ou seja, você é anti-humanista.
Falta uma espécie de definição da vocação do país, se é que se pode falar de vocação do país, para fazer com que esses conceitos sejam apropriados pela sociedade ou não? Estou falando uma bobagem.
Veja, tem várias formas de definir isso. Eu acho que, primeiro, o sucesso da ligação ciência, tecnologia, sociedade, economia, no caso da agricultura, demonstra outra coisa, a meu ver. Demonstra que no Brasil, quando existe uma corrente desse tipo, dá certo. Isso quer dizer que pode dar certo em qualquer coisa. Agora, nós estamos em 2018. É diferente de 1950. As opções são distintas. O que eu disse da criação de startups é uma realidade. E também, de novo, interação ciência, tecnologia, desenvolvimento social, emprego, que está funcionando. O que é impressionante é o país olhar para o fato que cada vez que a gente enfrenta um problema dá certo e não se dá conta disso. E o caso mais espantoso é o etanol. Quer dizer, o Brasil, em 10 anos, E não é só ciência e tecnologia. Por isso que é difícil separar os componentes. A partir de uma política de Estado, de diminuição de imposto, de incentivo, incorporação de ciência, incorporação de tecnologia, revoluciona a bioenergia do mundo. Nós temos esses exemplos. Então, qual é a vocação do país? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mas tem que deixar espaço para vocações que a gente nem pensa que tem, que elas se desenvolvam.
É, eu diria também, complementando, que nós temos que ter uma nação capaz de decidir os seus destinos. Ou seja, nós temos que ter autonomia. Essa autonomia passa, inclusive, pela autonomia científica educacional. Nós não podemos crer que um país com essa dimensão continental, com essa abundância de recursos naturais e com a abundância de recursos humanos, seja um país que não tenha sucesso. Mas ele não terá esse sucesso se não for um país capaz de se autodeterminar. Nós somos um país que temos moeda própria. Nós somos capazes até de conviver, como já convivemos durante muito tempo, com certas taxas de inflação, né? E ficar congelando orçamentos, ficar impondo cortes, tudo isto revela uma mesquinhez de perspectiva que não se coaduna com essa grandeza que nós estamos mencionando de recursos brasileiros.
Fala-se que nos Estados Unidos os projetos militares são grandes estimuladores de pesquisas e resolução de problemas, criação de novos materiais, etc, etc, que acabam depois resultando em benefícios para o dia a dia dos habitantes do país. É verdadeira essa afirmação?
Sem dúvida, mas não só projetos militares.
Uhum.
Veja, quando um país tem missões integradas, exemplo, vamos colocar um cara na Lua em 10 anos. Esse é um projeto, essa é uma missão, esse é um projeto do país. Ou vamos fazer a bomba atômica. Não estou fazendo propaganda da bomba atômica.
Sim, sim.
Estou dizendo que tem uma missão, um cronograma, e todo o prédio científico, ou parte dele relacionado com essa missão, de forma muito capilar, responde a esse chamado. No Brasil, a gente, cada vez que se fala de política científica, muitas vezes não se faz, porque o que aparece é uma lista de shopping center.
Uhum.
300 objetivos.
Sim.
E o mais importante, claramente, é aquilo que eu faço.
Sim, claro.
Então, é muito diferente do moonshot, onde tinha uma missão clara, um objetivo muito bem especificado, um tempo definido e a liberdade de associação nessa direção e os fundos correspondentes. Agora, o ano do cérebro nos Estados Unidos vai na mesma direção e não é militar.
Fale um pouco mais sobre o ano do cérebro.
Fala um pouco mais do ano do cérebro, não do ano, do projeto cérebro, sim, projeto, do Obama e companhia limitada. O mais importante disso, falando, eu tive o privilégio de conversar muito com Holdren, que era o assessor de ciência do presidente Obama, e perguntar para ele como que isso surge. Porque a ideia que muita gente tem no Brasil e na América Latina toda é que alguém iluminado manda que isso aconteça. Então é sempre de cima para baixo. E o Holdren estava me explicando o lógico. O tempo é o tempo certo para que de baixo para cima surja essa proposta. A pessoa é a pessoa certa de cima para entender essa proposta e mediar o diálogo. E a partir desse diálogo, de cima para baixo e de baixo para cima, se acerta um programa. E porque muita gente está convencida nesse momento do diálogo eficiente que esse programa é necessário, esse programa é financiado porque a importância do problema é aceito. Então, isso é uma missão, de novo, com um alvo claro, com um tempo claro e capilarmente associação com liberdade. E empresas que vão lucrar com isso. E é muito bom que isso aconteça. Porque as empresas vão dar emprego. Porque os empregos vão ser muito melhor remunerados. E porque vão exigir que o sistema educacional responda, fornecendo mão de obra adequada para esse tipo de emprego. Então, veja, isso é uma coisa integrada. É, tem uma economista que eu gosto muito dela, que é a Mariana Mazzucato, que esteve no Brasil há pouco tempo atrás, que escreveu um livro muito legal. Né? Ela trabalha na Inglaterra, mas é italiana. E que descreve isso de forma genial. Tá?
Professor Gildo, o senhor gostaria de comentar?
Eu queria, então, de certa forma, jogar esses casos que o senhor relata no livro. Quais foram os estímulos para eles darem certo? Dentro dessa perspectiva de qual é a motivação que leva ao desenvolvimento de uma determinada pesquisa ou de uma determinada tecnologia?
Sempre pode acontecer de ter um estímulo, digamos, momentâneo. Por exemplo, no caso, um dos temas aqui que foram estudados é como foi feita o desenvolvimento do Departamento de Genética da Biologia aqui da USP. Então havia estímulos, a Fundação Rockefeller estava interessada em financiar e, por outro lado, havia aplicações de uso corrente na agricultura e na saúde envolvendo a genética. Então, eu diria, esses são reações mais ou menos usuais. Você tem um problema para resolver e vai e resolve. Foi assim que foi feito o Instituto Butantan aqui, vários outros institutos. Mas eu acho que quando você coloca uma Embraer, você tem um desses desafios que o professor Renan mencionou. Ou seja, vamos fazer um avião brasileiro? Né? Esse desafio, se você pensar numa coisa muito mais corriqueira, que é vamos fazer um automóvel brasileiro, você vai ver que a história não é a mesma. Né? O único automóvel brasileiro que, digamos, surgiu, veio aqui da USP mesmo, o Gurgel, quando fez o carro dele, e que não teve o sucesso que deveria ter tido. Então, quando você tem agora, digamos, o que seria uma grande missão no momento atual? Eu acho que seria você dizendo, vamos dar uma educação a todo brasileiro, uma educação de fato de qualidade, né? Nas escolas públicas, como que isso seria possível? Aí você vai ter que colocar uma missão desse tipo, vamos chegar na Lua em 10 anos, porque se você for ver toda a cadeia envolvida que vai ter que passar pelos professores, pelas escolas, pelas instalações e pelo próprio acesso do aluno mesmo à escola pública, você vai ver que é uma missão, não é impossível, mas é uma missão grandiosa. E sem uma mobilização geral da sociedade, isso não vai acontecer.
Infelizmente, professor, eu tenho que encerrar o programa porque já estão me apertando aqui para encerrar. O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje discutiu o tema Ciência, Progresso e Desenvolvimento. Quero agradecer imensamente ao professor Hernan Chaimovic, professor emérito do Instituto de Química da USP, e ao professor Gildo Magalhães, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretor do Centro Interunidades de História da Ciência da USP. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no nosso programa. Serrano, muito obrigado também. A íntegra deste programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção desta edição de Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Você fica agora com o programa Via Sampa, produzido por Heloísa Granito e apresentado na belíssima voz de Miriam Ramos. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.